um planeta a ser preservado, um grito ainda a ser ouvido. No 7º aniversário da encíclica Laudato Si, fazemos um balanço do que foi feito até agora e de como as palavras proféticas de Francisco tenham encaminhado processos fecundos em todos os campos abordados pelo texto, desafiando tantos os governantes quanto as crianças, a ponto de transformar a urgência em um hábito. Cuidar da casa comum e de cada criatura, mesmo a mais efêmera. Se o planeta Terra fosse uma pessoa, provavelmente hoje estaria deitado em alguma cama de hospital, com intravenosa de morfina no braço, para aliviar as muitas e atrozes dores que o afligem. Foi o próprio homem, nas últimas 4 décadas em particular, que, como um bom médico, tentou diagnosticar o paciente, submetendo-o a análises clínicas especializadas, até formular um diagnóstico nefasto. Poluição, mudança climática, desaparecimento da biodiversidade, dívida ecológica entre o norte e o sul, ligada a desequilíbrios econômicos, antropocentrismo, domínio da tecnocracia e das finanças, com a prevalência de uma generalizada cultura do desperdício que leva à exploração de crianças, ao abandono dos idosos, à escravidão de outros, ao comércio de órgãos ou de diamantes ensanguentados. Em uma só palavra, câncer. E além disso, câncer na fase final, que talvez seja ainda mais assustador do que as doenças descritas acima. Mas que nos deixe indiferentes, porque não afetou alguém de nossa família ou algum velho amigo. Esse mesmo médico tão escrupuloso, na fase de diagnóstico, no entanto, esqueceu de encontrar uma cura adequada. Ou onde ele a havia encontrado, esqueceu de administrá-la diariamente, com perseverança e amor. Há 7 anos, em 24 de maio de 2015, com a encíclica Laudato Si, o Papa Francisco relançou a urgência de uma terapia direcionada contra os males da Terra, apelando não aos doutores profissionais, mas a todos os homens e mulheres de boa vontade. 221 páginas, uma introdução, 6 capítulos e 2 esplêndidas orações finais que imediatamente deixaram sua marca, não apenas na doutrina social da Igreja, mas também nos processos políticos, econômicos e ecológicos de nossas sociedades globalizadas. Hoje também, à luz da dramática experiência da pandemia que nos colocou de joelhos e da guerra que continua a semear o terror e a destruição, temos provas, por um lado, das intuições proféticas do texto de Francisco e, por outro, da sua força, tão simples quanto o verso do Cântico das Criaturas, do qual tira seu nome, e ao mesmo tempo tão eficaz quanto cada palavra dirigida a Deus com fé. Os frutos da encíclica do Papa Bergoglio, a segunda de seu pontificado, de fato desencadearam processos fecundos, muitos dos quais ainda estão em andamento, em todos os campos tocados pelo texto, desafiando os governantes, assim como as crianças, que estão determinadas, sem qualquer hesitação, a fazer a sua parte. O contexto cultural e magisterial no qual as reflexões do Papa Francisco estão enraizadas é vasta e bem documentado. Desde Paulo VI, que se referiu ao problema ecológico, apresentando-o como uma crise que é a consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano, a São João Paulo II, até Bento XVI, que com preocupação nos convidou a reconhecer que a criação está comprometida, ali, onde somos as últimas instâncias, onde o todo é simplesmente nosso patrimônio e o consumismo somente para nós mesmos. No entanto, na maravilhosa obra das mãos de Deus, não há predador, não há egoísmo, não há senhores e escravos, não há ambiente a ser explorado segundo a vontade de cada um, mas um lugar, uma casa de fato, a ser compartilhada em harmonia. E Francisco diz: a Bíblia nos ensina que o mundo não nasceu do caos, nem do acaso, mas de uma decisão de Deus que o chamou e sempre faz a existência, por amor. O universo é belo e bom, e contemplá-lo nos permite entrever a infinita beleza e bondade do seu autor. Cada criatura, mesmo a mais efêmera, é o objeto da ternura do Pai, que lhe atribui um lugar no mundo.